bem-vindos e bem-vindas ao Porão Podcast, eu sou o Victor Andelossi. E nesse filme que faltava extra, bônus, a parte, a mais, sei lá, eu tô com Juliana.
Olá.
Tudo bem, Ju?
Tudo bem com você?
Também, muito bem, muito bem. Meio suando assim só, calor, assim, tá um certo calor em São Paulo.
Eu não estou suportando mais.
Totalmente, e fanhosa, no meu caso. E fanhosa.
Fanhosa?
Fanhosa é uma palavra.
Só dando
normal,
um disclaimer assim pra casa, tá, você fica meio fanhando durante a cast?
Exatamente.
Tá bom. Ju, a gente foi convidado pela cabine. A gente foi convidado pela Imagem Filmes pra ir numa cabine de imprensa assistir Turma da Mônica Jovem? Não. É só Turma da Mônica, né?
Turma da Mônica Jovem.
Não, mas eu acho que o título do filme é. Ó. É, Turma da Mônica Reflexos do Medo.
Não veio jovem? Achava que vinha porque é diferente da Turma da Mônica normal.
Então, agora não sei. Segundo o Google não tem, segundo o Wikipedia tem. Acho que é a Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem.
Isso.
O filme. Ah, tá. É porque a Turma da Mônica Jovem, o filme, ou Turma da Mônica Reflexos do Medo.
Tá bom.
Não sei qual que é o certo. Vamos olhar no site da Imagem Filmes?
Eu acho que é o primeiro. O Turma da Mônica Jovem, o filme, Reflexos do Medo. Esse era o primeiro?
Quase, é a Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. No site da Imagem Filmes. Então, então vamos seguir esse daí, que é o... A gente foi convidado pela Imagem Filmes, uma cabine de imprensa. Vamos lá, pra Paulista, como sempre.
Divertido. 10 horas da manhã.
10 da manhã na Paulista. Todos os engravatados lá saindo pra...
Todos eles.
Pra almoçar, né?
Verdade.
No fim da sessão. E é isso, a gente vai comentar aqui sobre o filme, o que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Antes da gente falar do filme, só sobre a cabine de imprensa, a gente ganhou também um kitzinho, né?
Foi muito legal.
Filmes.
Eu já roubei o caderninho. Ele é meu para sempre agora.
Verdade, viu? Aqui é um caderninho com a capa do filme,
do,
né?
Do filme, um monte de comida da Turma da Mônica.
Um monte de comidinha da Turma da Mônica.
Inclusive a clássica maçãzinha.
A maçã é a melhor coisa.
A maçã é icônica.
Exato.
Ela é única.
Vinha bolinho, goiabada.
O bolinho tava bom também, caso você não saiba, eu comi ele também.
Sim, mas você apropriou de várias coisas, né? Dessa sacola.
Eu vou te deixar a eco bag.
Ah, obrigado.
De
eco bag. Porque falta eco bag em São Paulo, né?
Isso,
São Paulo não tem eco bag.
Exato. Por isso mesmo.
Tá bom.
Fica com você. E o álbum de figurinhas? Tinha um álbum de figurinhas.
O álbum de figurinhas, ele vem já com algumas figurinhas e um pôster.
Vem um pôster?
Vem um pôster. Vou colar no meu teto em cima da cama, assim.
Vai ser incrível.
Ok, vai ser incrível. Não tem jeito.
Assim, sem comentários sobre isso. Aí é você, né? Decide com as outras pessoas na sua casa.
Tá bom. As outras pessoas da sua casa.
Isso. Curioso. Que frequentam sua casa.
Que frequentam. Ah, tá. Entendi. Entendi, Ju. Tá bom. Ju, de praxe. A gente tem a sinopse do filme. E
sim.
Não, eu nunca leio a sinopse do filme.
Não, eu tô fanhosa.
O que vai ser mais legal ainda. Vai ficar parecendo um personagem
triste.
Da Mônica. Porque a Mônica, geralmente, tem personagens que cada um tem uma característica específica, né? Sei lá, o Cebolinha fala com L. A Mônica é sempre brava, né? Sempre tem uma característica. Você seria a personagem fanha nesse momento.
Olha que ótimo. Pera aí, deixa eu pegar. Não gostei, mas vamos lá, né? E eu não tô nem a fanhosa, sabe? Aquela rouca que fica uma voz sexy. Não, é a fanhosa de doente mesmo.
Ah, mas, desculpa, tem que... Lembra que... Já passou pro filme que faltava.
Tem que ser o sexy,
tem
né?
Ser, não mas... sexy, tem que ser aquele narrador de trailer.
Narrador de trailer.
Coisa assim, de 2005. E é isso.
Vai ser incrível. Vamos lá. No primeiro dia de aula do ensino médio, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo. Enquanto investigam o que está acontecendo, eles se deparam com segredos antigos e assustadores do bairro do Limoeiro e logo percebem que podem estar lidando com uma ameaça muito maior.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Pois é, né? A gente tenta. Você
vou colocar
viu?
Aplauso na edição pra você, tá bom?
Muito obrigada.
Muito boa narração. Curioso essa sinopse que ele coloca Mônica, Cebola, Magali e Cascão, beleza, os quatro.
Uh-huh.
Milena, que é uma personagem que é mais... Assim, ela é secundária, mas ela aparece mais no filme. Só que ao lado da Milena tem o do Contra também.
Então...
O DC. E na sinopse ele nem coloca. E eu tô vendo que o pôster oficial também não tem o DC.
Não, no caderno tem o DC. Ele tá grandão, inclusive. Mas...
É pra pegar fã de cultura asiática.
Ah, certeza. Deve ser por isso. Mas é porque eu tava vendo um negócio no Reddit, inclusive, que a Milena agora, teoricamente, eles colocaram ela como parte da trupe principal, entende?
Da gangue.
Da gangue.
Mônica's Gang.
Isso, da gangue principal. Então é por isso que ela tá aparecendo. O do Contra, ele é tipo um personagem secundário. Se fosse, teria que aparecer a Carminha, a Denise... Todos eles que... Inclusive o diretor lá, o Lucrécio. O louco lá.
É um louco, mas eu não lembro o nome dele nesse filme.
Acho que é Lucrécio.
Ó, Lindolfo tá aqui. Deve estar aqui em algum lugar.
Diretor...
Licurgo. Que é o louco.
Tá bom.
Ó, Jo, a ficha técnica bem rápida.
Vai lá.
O lançamento dele vai ser amanhã, dia 18 de janeiro de 2024. A direção é do Maurício Essa. Não sei outros filmes que o Maurício Essa tenha feito, tá? Vou ser sincero, vamos ver se a gente descobre rápido.
Uhum.
A Menina que Matou os Pais. Ah, ele dirigiu o filme da assassina lá. Qual é o nome dela? Tá.
Nossa, Richthofen.
Isso.
Susana von Richthofen.
Apneia.
Uhum.
Carrossel, o filme. E Carrossel 2.
Tá bom. Específico.
Específico. Mas ele dirigiu todos, mas ele participou dos filmes, tá?
Ah, tá bom.
E o roteiro é de Sabrina Garcia, Rodrigo Goulart, Regina Negrini e Antônio Arruda. Os quatro assinam o roteiro. Contexto geral, Ju. A gente tá falando de Turma da Mônica, mas esse não é Turma da Mônica nem Laços nem Lições. Esse é a Turma da Mônica jovem. E esse aqui, especificamente, ele não é baseado em nenhuma HQ específica, né? Ele é uma história própria do filme.
Eu acho que ele é uma história própria.
Só baseado na Turma da Mônica jovem, é isso.
Uhum. Mas é baseado no estilo, né, da Turma da Mônica, que é quase um Scooby-Doo da vida, que vai fazer a investigação. A diferença é que o Scooby-Doo, eles vão atrás da investigação. A Turma da Mônica, ela sempre cai na investigação.
É.
E a Turma da Mônica jovem, nos pouquíssimos gibis que eu já li deles, eles têm um ar mais sobrenatural. Às vezes eles puxam o sobrenatural.
Então faz sentido.
Faz.
Esse filme brinca muito com isso. Esse filme, em alguns momentos, ele parece um Stranger Things, assim.
Parece bastante.
Tipo assim, reunir a galerinha. Você pegar os personagens, inclusive, você consegue traçar, né?
Exato, parece muito
tipo assim, a personagem forte do Stranger Things é a 11, aqui a gente tem a Mônica, né? Que sai batendo todo mundo.
Exato.
Ué, tem bastante
Mas
coisa.
Mas ele é fiel ainda aos personagens.
Também acho que ele é fiel, eu gosto dele. Nesse sentido, eu gosto bastante. Eu tava falando que não é baseado em uma HQ. Eu acho que. Com isso, ele sofreu um pouquinho no roteiro. Eu acho que a história é um pouco mais bobinha do que o Laços e o Lições. Porque o Laços e Lições, eles são baseados em duas... É Graphic MSP?
Não, tem ideia.
De suas produções? Acho que é isso. É MSP? Ó, Turma da Mônica... MSP?
São aquelas histórias especiais deles.
São aquelas especiais que eles convidam um artista, né, pra desenhar e tal.
Ah,
e sempre sai uma história um pouco mais única, né?
Sim.
Então tem várias Graphic MSP diferentes aí espalhadas. E tanto Laços como Lições, eles são baseados nisso. Esse jovem não, esse jovem é um roteiro próprio do filme.
Sofre realmente, sofre um pouco. É que ele vai para todos os lados, né? É um filme que vai para todos os lados. É divertido.
Tem tudo nesse filme.
Mas ele vai para todos os lados. Assim, ele realmente vai no sobrenatural, ele vai no engraçado, ele vai no parkour.
Hã? Vai no parkour.
O parkour é uma parte importante do filme.
Vamos tentar listar o que tem nesse filme. Tem sobrenatural. Tem investigação.
Sim, tem uma sociedade secreta.
Sociedade secreta. Tem magia.
Magia. Tem talvez uma outra seita.
Que
fica meio sem saber. Que tem, quem sabe no 2.
Fica num gancho
sabe.
Ali. Ele deixa um gancho pro filme.
Ele deixa um gancho.
Deixa um gancho. Tem parkour.
Não, o parkour é incrível.
Tem
intriga.
Tem política. Querendo
tem
ou não.
Política.
Tem militância estudantil.
Com certeza. Tem protestos.
Tem protesto.
Tem fantasias históricas que não são históricas.
São históricas do bairro do Limoeiro, né?
É verdade, do bairro do Limoeiro. Inclusive o Capitão Bacana.
Ele é um filme que tem um slasher, querendo ou não, porque aquele o vilão, quando
verdade.
Se mostra, ele é um slasher, né?
Ele
fica
é um slasher.
Todo um contexto ali de slasher total, filme de terror.
Uhum.
Então ele brinca um pouquinho com terror. É, muita coisa esse filme.
Ele tem tudo.
E ele tem o que você comentou, que é o Stan Lee, né? Do mundo da
Mônica. Ele tem o Stan Lee. Eu fiquei impressionada. Eu não sabia que Maurício de Souza era o nosso Stan Lee brasileiro.
Mas se pensar, ele é realmente o Stan Lee
brasileiro. Ele é. Ele aparece em todos os filmes. Ele aparece nos quadrinhos de vez em quando. De vez em quando, eu lembro
sim,
de ter ele, assim, em um quadrinho ou outro, um gibi ou outro.
Exatamente. Não, e ele é o maior quadrinista do Brasil.
Sim.
Historicamente,
ele
é o Stan Lee do Brasil.
E ele criou... Talvez um universo melhor até do que o MCU.
Em alguns contextos,
em alguns contextos.
Pô, e é um universo grande, tem muitas histórias à parte aí.
Muitas
porque,
histórias.
Porque assim, beleza, tem as histórias dos personagens do Limoeiro, que são mais contidas, mas aí você tem uns personagens tipo O astronauta lá, o Piteco. Tem.
O Chico Bento, que é em outra... Que não é no Limoeiro,
cenário,
ele
né?
é em outro cenário.
Tem aqueles fantasminhas do... Aquele povo lá do cemitério.
Ai, tem mesmo.
O Penadinho, né?
Penadinho era legal.
Pô, tem muita coisa mesmo, é um universo grande.
Tem os personagens mais velhos, os mais novos, tem de tudo. E às vezes entra nas histórias dos mais velhos.
Sim, sim.
Entra na história do louco, entra na história do Chaveco.
Aquele que tem o cabelo enrolado, qual é o nome dele? Rolo.
Rolo, é verdade.
Tem bastante coisa mesmo.
Nossa, tinha uns quadrinhos só do Rolandinho, uma coisa assim. Eram umas histórias dele tentando.
Ai, você lembrou agora
flertar.
Que tem um personagem específico da Turma da Mônica que aparece de vez em quando e quando ele aparece ele é uma entidade. Porque afinal, essa personalidade já é uma entidade de mundo real e quando ele aparece lá ele continua sendo a entidade que ele é. Que é o Ronaldinho Gaúcho, não? Ronaldinho Gaúcho também.
Ronaldinho
não.
Gaúcho tem mesmo!
Ele
verdade.
Mais de uma vez, assim.
Parte do MCU da Mônica.
Exato.
Com certeza.
Ju, vamos falar sobre a plot inicial do filme?
Sim.
Eles estão lá, eles descobrem... Eles estão vivendo a vida deles, né? Turma da Mônica jovem. Acho que inicialmente ali ele mostra que existe um certo romancezinho entre a Mônica e o Cebolinha. Como existe de fato na Turma da Mônica jovem nos HQs, né? E aí a gente tem aquela dinâmica dos personagens e tal. E eles descobrem que o museu... A forma como eles descobrem é incrível, né? Que...
É incrível.
É assim, em... Acho que um... período de tempo de uns 2 minutos, a gente parte de um segredo sendo descoberto.
Sim.
Um vamos manter sobre sigilo e um vamos gritar.
Nossa,
para a escola inteira.
É verdade. Isso é incrível. É muito adolescente, né? Essa parte é bem adolescente. Tipo, estão acabando com as nossas vidas. É o fim, sabe? E aí eles saem gritando aos 4 ventos o segredo que...
E a Mônica descobre nesse meio tempo que o... Que esse é o segredo, né? Que o... Tá na sinopse isso, não é spoiler?
Não.
O segredo é que o Museu do Limoeiro, que é onde funciona a escola, né? A escola funciona junto com o museu, né?
Funciona junto com o museu.
Ele vai ser leiloado. A família da Carminha Frufru quer comprar. E a Mônica, quando ela descobre isso, ela se mostra a adolescente que ela é, né?
Com acessos de raiva. De controle de raiva.
Ela
com
começa
certeza.
A gritar com tudo e todos, assim, sem distinção. E eles começam a tentar... Agora eu me perdi nesse ponto. O que conecta isso ao mistério
protesto?
Sobrenatural do... Não, acontece o protesto.
Não, é porque eles vão pro museu. Porque é o último dia do museu aberto. Aí
isso.
Eles vão pro museu aproveitar o último dia. Obviamente que a Mônica, né, tem um acesso de raiva lá também. Totalmente desmedido, totalmente descontrolado.
Ela consegue quebrar uma, né, uma escultura.
Ela não quebra a escultura. Depois, no fim que deu pra entender, ela quebra uma pulseira dela dentro de uma escultura.
Ah, é verdade,
na escultura,
verdade,
que aí
verdade.
Fica o nome dela dentro do museu.
Isso.
Pra outro acesso totalmente aleatório. Aquela cena incrível que vocês têm que assistir pra ver. Vai a Mônica!
Nossa, aquele acesso de raiva também.
Vai a Mônica! Sem razão absolutamente nenhuma.
E em alguns pontos, assim, principalmente esses elencos mais secundários, em alguns pontos eles sofrem um pouquinho, né? Com a atuação da galera ali. Às vezes parece aqueles filmes de Instagram, sabe? De,
sim.
Filme de blogueirinha.
Sim. O elenco primário também sofre, vamos falar a verdade.
O elenco primário tem mais joias ali.
Tem.
A gente fala dos personagens do elenco.
Sim.
Mas enfim, eles descobrem que o museu vai ser leiloado e descobrem que tá acontecendo alguma coisa no museu. Eles descobrem
não,
que...
eles vão lá pro museu e aí alguma coisa acontece. Aí eu não sei se é spoiler, eu acho que aí não pode falar.
Aí talvez
falar
comece
mais.
A ficar um pouquinho de spoiler.
É, ele
mas...
acontece alguma coisa no museu.
Isso, alguns personagens eles passam mal, digamos assim. Passam mal.
Mas ainda não é o que... Porque acontece alguma coisa na visita do museu com um personagem específico.
Sim, sim, é verdade.
Que
tem isso também.
Mostra um segredo desse personagem. E aí, à noite, ainda tem... Os dois, por enquanto, não são tão relacionados. A gente não sabe a relação entre os
exato.
Dois.
Exato. Mas ó, coisas curiosas, coisas estranhas, sobrenaturais, começam a acontecer no museu.
Sim.
E aí, a turma, né? Como você falou, né? O melhor estilo Scooby-Doo. Eles decidem lá investigar.
Exato.
E vamos resolver isso aí. Vamos tentar dar um jeito de não leiloar um museu. Tem toda uma história conectada com a outra. É...
Sim.
A plot é interessante de falar que a plot ela tem muito potencial, assim.
Tem!
E é muito cara de Turma da Mônica, né?
Muito, é muito Turma da Mônica. Não sai do estilo deles.
Então que a gente tava conversando aqui, isso não é spoiler, que tem um, porque ele mostra no comecinho do filme já, que é aquele, cabeça de balde.
Ah, cabeça de balde.
Que é o...
Um personagem, inclusive, de gibi, que tem o gibi do cabeça
exato.
De balde.
Exato. E aí ele
história.
Tá lá no museu, né, em amostra, assim, e o Cascão fala, ah, esse daí é o cabeça de balde. Só acho. Ele era
é muito nome
um
de Turma da Mônica,
total,
né? Cabeça
né?
de
bem,
balde.
Cabeça bem Turma da Mônica. E aí acaba sendo divertido. A gente não pode dar seguindo o plot, porque senão a gente vai começar a falar spoiler. E não é ideia, porque esse filme nem estreou.
Uhum.
Então, assim, personagens. Acho que aqui a gente pode falar dos secundários e tal, mas principalmente os quatro, né? Que cinco. É o... Esse filme... Ah, cinco agora.
A Milena.
Milena. Eu sempre confundo Marina com Milena. Tem um problema muito grande.
É porque tem uma Marina. A Marina, é, eu acho que é aquela que é a que ela tem uma deficiência. Ou a Marina é a cega ou ela que é a cega. Que tem uma deficiência motora que usa
uma é verdade, tem uma Marina, sim.
Tem uma Marina, é certeza.
Ou Marina é aquela que é artista?
A Marina é artista.
Ela não é filha do coisa?
A Marina é artista, eu não sei de quem ela é filha. Mas ela não aparece no filme, assim.
Não, mas eu acho que ela é filha do Maurício de Souza.
Será que a Marina é filha do Maurício de Souza?
Eu
Marina,
acho que sim.
Marina, Turma da Mônica. Marina Takeda, outra filha do Maurício de Souza.
Tá, então é isso mesmo.
É, então a Marina é artista.
Você vê, conhecedor de Turma da Mônica.
Que isso, hein?
O cara é foda, patroa.
É, sobre os personagens principais, os cinco agora, né?
Sim.
São cinco, mas o filme naquelas, né?
A Milena, coitada, é esquecida como uma personagem principal. Eles dão uma forçada pra colocá-la como personagem principal.
Não. Eu acho que ela não conseguiu conectar com o elenco.
Você sabe o que eu acho? Nessa parte o roteiro peca. Porque tinha todo aquele negócio de tirar foto dela, que no fim fica importante, mas é meio solto. A verdade, tinha fotos sobrenaturais também no...
Fotos sobrenaturais.
É, tem tudo nesse roteiro.
Tem tudo.
Mas fica solto, sabe? Fica realmente solto.
Ó, Mônica. Gostou da Mônica, da atriz? A gente pode até ver os nomes das atrizes aqui, atrizes e atores. A Mônica, ela é a Sofia Valverde.
Ah, então, é um pouquinho fraca, né? Como atriz, assim, acho que é o primeiro trabalho dela, será?
Não sei dizer. Eu não sei se é fraco. Eu vi que ela tem muito potencial de atriz, sabe? Eu senti ali em alguns momentos da atuação, em alguns trejeitos dela, que ela tem muito potencial. Diferente de outros personagens que não... Sei lá. Mas eu senti que ela acabou forçando demais alguns momentos. Principalmente nesses momentos de acesso de raiva. Ficou meio esquisito.
O acesso de raiva fica esquisito.
Fica meio esquisito, meio forçado mesmo.
Sim.
Então nesses momentos aí eu achei que pecou um pouquinho.
Eu, sinceramente, gostei só do Cascão.
O Cascão é o melhor de todos. O Cascão
é
o Theo Salomão. O Cascão, ele é muito bom mesmo, assim. Ele passa uma vibe de Cascão. Né?
Além disso, ele parece muito, muito, muito com o quadrinho.
Sim, total.
De Mônica Jovem, ele é igualzinho.
E a atuação dele é muito boa.
A atuação dele é
muito boa. Então,
ele
Cascão
funciona
realmente...
como um alívio cômico e vem no horário certo, sabe? E não é um alívio cômico ruim.
Exato, exato. Não
ele
é forçado.
Ele
é o alívio cômico total e ele não é forçado em nenhum momento.
Não, não é. Não
isso é realmente bom.
Ele
o Cascão
combinou.
É muito bom.
Ele combinou muito.
Do lado do Cascão a gente tem o Cebola já também, né? Que não é Cebolinha, é Cebola.
É Cebola. Os dois juntos funcionam.
O Cebolinha por si só...
Também não funciona tanto. Mas os dois juntos funcionam.
Eu acho que o Cebola ele é muito diferente também do...
Ele é muito diferente.
Assim, fisicamente.
Uhum.
Visualmente, eu não lembro o Cebola.
Ah, eu achei até
se
que
ele
o personagem
não, usasse...
não parecia tanto o Cebola do Gibi Jovem. Sei lá, do HQ Jovem.
Quando eu acho que quando ele tentava puxar alguma referência do Cebolinha, ele ficava um pouquinho forçado. Tipo assim, ai... Sou eu vou ser o mais brilhante dessa escola, sabe? É um negócio
sim,
meio
Sim, ficou
meio
forçado,
cringe, assim,
não
meio...
tava parecendo que era ele.
E, sei lá, se tirasse a roupa verde dele, eu não saberia que aquele é o Cebolinha. Diferente dos outros, a Mônica, ela lembra a Mônica. O Cascão, ele lembra o Cascão. A Magali, mais ou menos.
Mais ou menos.
A Milena ficou muito igual.
A Milena ficou igualzinha.
Ficou perfeita, assim, a caracterização. Mas ele, se você tirar a roupa verde, ele não é o Cebolinha.
Né?
Não é o Cebola.
Não é o Cebola.
Magali?
A Magali poderia... É porque ela tinha uma parte importante nesse filme.
Tinha.
E aí ela meio que, sei lá, perdeu, assim... Algumas coisas não faziam sentido. Aí eu não sei nem se não é a atriz ou se é o plot. Porque algumas coisas não faziam sentido. Tipo, não podemos contar com a ajuda de ninguém. Porque, sabe? Não tem nada a ver.
Sim, eu achei que a Magali... Acho que justamente por ter esse plot dela no filme, que ela tem uma participação muito importante... Ela acabou deixando de lado um pouco dos trejeitos da Magali, sabe? Não necessariamente do de comer muito, porque isso eu acho que na Turma da Mônica Jovem nem tem tanto.
Mas ela
outros...
cozinhava,
ela cozinha
fazia
e tal,
uma coisa.
Mas...
Fez um salgado.
Fez um
no
salgado,
começo.
Então é. E dá uma mordinha.
E olha lá, porque as pessoas. Tava claramente que as pessoas não comeram aquele salgado.
Tava muito claro.
Muito
né?
claro.
Acho que era um salgado de plástico, sabe? Aqueles que compram.
Não tava nem pra morder aquele salgado, eu tenho certeza absoluta.
Exato, é. E por fim, a Milena, que a gente comentou, né? Que ficou um pouquinho de lado nesse caso.
E a Milena tinha muita oportunidade. Tipo, eles poderiam ter colocado a Milena num papel melhor, assim, mais importante, porque ela tinha algumas coisas, né, ela tem uma câmera, isso ela sempre teve nos quadrinhos também, mas essa câmera revelava algumas coisas específicas e podia Isso podia ajudar no plot.
Podia ajudar, né? Podia. Que, acho que isso que pecaram nela, porque o que depois ela utiliza dessa câmera pra revelar uma informação pra eles é uma informação mesmo, tipo, foda-se, sabe?
Foda-se,
já
é.
Tanta coisa aconteceu que tipo, já não importa mais.
Eu acho que isso não é spoiler, é tipo um brilho.
É, um brilho na foto.
Um brilho grande, o que você vai fazer?
Só que quando
você
ela
pode
revela...
ter estourado o flash.
Não, mas o brilho é tudo bem, mas o problema é quando revela o brilho. Se o brilho é revelado no começo do filme e a partir dali eles começam a investigar o porquê.
Sim,
e tal, aí
é,
faz todo sentido.
E tem uma hora que revela o brilho numa foto antiga. E, tipo assim, poderia ter usado isso pra um plot maior. Poderia ter usado isso pra um plot bem maior e tudo, mas não. O plot ficou super pequeno, sabe? Ficou bem contido, o brilho não fez muita diferença. Eles usaram aquilo e passaram por cima, tipo assim, ah, é verdade.
Tem
não,
isso.
Agora é spoiler, né?
É, não, mas realmente,
se eu falar
por cima
mais
da
alguma
informação...
coisa daqui é spoiler, mas é porque aconteceu alguma coisa agora, aconteceu alguma coisa antigamente. Enfim, passaram por cima. Podia Sim. ter sido uma história mais complexa.
Tá bom. Bom, acho que a partir disso a gente não pode comentar mais nada de
não.
plot nem de personagem, que aí é tudo realmente spoiler. Vamos só pro final do cast pra gente também matar isso, porque já tá ficando grande pra um cast que é extra ainda por cima.
Sim.
Ju, alguns pontos que eu coloco em toda a pauta de filme. Fotografia, alguma coisa memorável?
Memorável?
Acho que não, né? Nada demais.
Nada demais.
Eu gosto muito do limoeiro. Eu acho que eles sempre fazem um limoeiro que eu consigo aceitar.
É bonito,
aceitar,
colégio,
sabe? Tipo assim,
bonito.
Beleza, isso aqui realmente parece o limoeiro, sabe? Eu aceitaria que isso é o bairro do limoeiro. Isso desde os primeiros filmes, esse também eu acho que mantém isso.
É isso, colégio bonito, mas
Exato.
Nada muito memorável.
Trilha sonora eu gostei. Principalmente daqueles momentos mais de tensão, então de mistério,
Sim.
sabe? Era uma trilha que ficava tocando no fundo. Eu vou ver se eu consigo arranjar a trilha pra colocar no fundo desse cast, mas não sei se vai dar certo. Mas era uma trilha boa.
Aquela música que fica parecendo um negócio sobrenatural.
Exato, essa música é boa, ela
é boa.
Dá um clima legal e tal. Uhum. Primeiro, tipo, tem filmes que você passa pela trilha sonora, né? Foda-se.
Nem
não,
lembro.
Nem lembro
ela
disso.
Existiu.
Dessa eu consigo lembrar de bons momentos, assim, de ouvir e falar. Legal. Fim de tudo. Você acha que foi previsível? Você acha que foi legal? Gostou? Não gostou?
Pra um filme adolescente, foi legal. Imaginava que ia acontecer, realmente. É previsível. É um pouco previsível. Eu preferia que... Seria mais legal se eles aprofundassem na história de um jeito melhor. Eles deixaram muitos ganchos.
Deixaram muitos ganchos.
E tinha ganchos que poderiam fazer a história ser um pouco menos rasa.
Sim.
Tinha ganchos que a história poderia ficar realmente interessante. Mas ficou uma história adolescente pra criança.
Sim.
Na verdade.
É... Concordo contigo.
Mas
acho também que é previsível. Eu acho que algumas coisas do mundo sobrenatural ali deixa menos previsível, porque realmente você não consegue
sim,
imaginar.
Sim.
Mas
sim.
Fora isso...
E eu achei que não ia ser sobrenatural. E foi sobrenatural. De fato é sobrenatural.
Sim.
Que deixou legal.
O que deixou legal.
Melhor do que, sei lá, ser um zelador, que sempre é isso.
Que é Scooby-Doo total.
O zelador, né? que era o culpado. Não, foi legal.
Total. Tá bom, Ju. Acho que a gente não pode comentar de mais nada sem dar spoiler. Eu recomendo que assista. Assim, a gente vai dar notinha final agora, que são as seguintes. Da pior pra melhor, tá? Era melhor ter ido ver o Pelé. Espera passar na tela quente. Acho que isso aqui é a sessão da tarde, né?
Acho que
vale
sim.
O streaming. Vale o ingresso.
E
tão bom que você assistiria até em 3D.
Então, eu tô entre o vale o streaming e vale o ingresso. Porque o ingresso é divertido. Sim, se você tá lá num dia sem ter nada o que assistir no cinema, você quer o cinema? Porque o cinema cria um climinha, assim, mais legal pra
sim.
isso, sabe? Eu compraria o ingresso. Mas, assim, eu não faria planos... Nossa, eu vou sair de casa para assistir esse filme. Então, eu vou dizer vale o streaming?
Ok. Também acho que... Minha nota é muito parecida com a sua. Eu acho que é divertido... Se você vai esperando Turma da Mônica e tal, você vai pegar uns... Ainda mais se você gosta de Turma da Mônica,
é.
Né? Qual brasileiro que não gosta de Turma da Mônica, né?
Né?
Então, você vai pegar umas referências, você vai rir em algumas cenas e tal. Algumas cenas vão parecer muito esquisitas, assim.
Sim.
Esse filme não é tão bom quanto Lições e o Laços.
Laços e Lições, né?
É, ele não é tão bom quanto esses filmes anteriores. Mas ele é divertido em vários pontos. Eu acho que vale streaming também. Também não faria planos de ir no cinema. Tipo assim, nossa,
Sim.
eu preciso ver esse filme no cinema. Mas o streaming com certeza vale. E acho que pra quem é fã de Turma da Mônica... Existem, né? Uns nerds
existem,
de Turma da Mônica.
Existem.
Eu acho que ele vale a pena. Vale,
nossa,
vale a pena.
E eles vão gostar, eu acho.
Não,
porque
tem bastante coisa.
Os personagens são caracterizados muito parecidos com o Gibi e tudo.
E tem muito... Principalmente os secundários, né? Que a gente comentou mais do elenco principal, mas os personagens secundários, todos eles são bem caracterizados.
Carminha,
assim.
Frufru, tava
igualzinho,
incrível,
né?
Igualzinho. Denise tava muito parecida.
Fora os símbolos, né? Que aparecem no filme todo, assim. Tipo, pequenas referências, pequenos easter eggs dos Gibi
verdade.
E tal. Tem muita coisa. Então é isso, eu recomendo que assista. Vale a pena. Valeu a pena, eu me diverti.
Também gostei do filme.
É isso, Ju. Certo?
É isso.
Comentamos sobre o tema da Mônica, caminho de imprensa. Muito obrigado, Imagem Filmes, de novo, pelo convite. Até mais.
Muito obrigada. Até.